Muito bom dia a todos. Dar as boas-vindas à União Profissional de Jotos e Optometristas Portugueses. Agradecer-vos este pedido de audiência. A vossa delegação, e agora falo para as senhoras e para os senhores deputados, será composta por Sr. Presidente, Sr. Henrique Nascimento, que julgo quem é que usará da palavra na intervenção, o Sr. Vice-Presidente José Carlos Cardoso, o Sr. Bruno Dias, assessor jurídico, e a Sra. Fulgarbela Tibúrcio, tesoureira. Muito, muito, muito agradecido pelo vosso pedido. Esta audiência decorrerá da seguinte forma. Terão uma intervenção inicial de 10 minutos, onde irão explicar o porquê do vosso pedido de audiência. De seguida, cada grupo parlamentar usará da palavra até 5 minutos, culminando com uma última intervenção da vossa parte de 10 minutos. Assim sendo, e sem mais demora, passaria a palavra. Muito obrigado.
Bom dia, senhores deputados. Eu passava em primeira palavra ao Dr. Bruno para ele fazer uma pequena resenha e depois eu voltaria.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela disponibilidade para esta audiência. O POP pretende com esta audiência, como já fez no passado, apenas de forma o mais objetiva possível e o mais sucinta possível, dar um primeiro para esta comissão, mas mais um esclarecimento acerca daquilo que é o POP, por um lado, o que é que representa e, por outro lado, o que é a optometria e como é que a optometria deve ser considerada. Vamos tentar ser objetivos, como eu disse. O Sr. Presidente pediu-me para dividirmos esta intervenção inicial, em duas partes. Uma parte que eu irei fazer este enquadramento geral e outra parte mais específica que o Sr. Presidente, sem exceder o tempo dos 10 minutos, daí a nossa promessa também de sermos concisos e objetivos, para que o Sr. Presidente, depois, de uma forma mais técnica, mais específica, possa dar o enquadramento sobre a própria profissão da optometria e percebermos a razão de ser da UPOP aqui estar. Posto isto, gostaria só de dizer, em traços largos, o que é o UPOP, União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses. É uma associação que existe há 40 anos. Eu atrevo-me a dizer que é a Associação da Optometria, porque foi a primeira e durante muitos anos a única associação que representa os interesses da optometria e dos optometristas, e consequentemente dos cidadãos que recorrem aos optometristas e que têm tido um papel desde sempre e até à presente data, um papel de autorregulador da profissão, porque a profissão continua sem estar regulada até ao momento, carece de regulamentação. Adiantando um pouco, o POP entende que a regulamentação é necessária, a regulamentação faz falta, mas não qualquer regulamentação. E daí a preocupação também de estarmos aqui para tentar fazer este primeiro enquadramento. Não sei se é de conhecimento desta comissão, mas já no ano transato, na outra legislatura, portanto, estivemos aqui também em várias audiências, exatamente para tentar fazer este enquadramento, até porque havia, enfim, eu ia dizer notícias, mas não seriam notícias, porque seriam mais zunzuns, de que estaria preparada uma regulamentação para a optometria. Facto que nunca se veio a verificar, a concretizar, a sequer a esclarecer, nunca se percebeu se efetivamente havia ou não, mas aquilo que se dizia, e portanto os rumores, os boatos que corriam, era que seria uma regulamentação para a qual, por exemplo, a UPOP não tinha sido ouvida, e enfim, e sendo, não sendo a antiguidade um posto, mas ao fim de 40 anos, entendemos que a UPOP terá qualquer coisa de positivo e terá um contributo muito importante para dar a esta matéria e, portanto, desde logo a estranheza da UPOP não ter sido ouvida quando corria estes rumores de que estaria preparada esta regulamentação e, portanto, tivemos esse cuidado. Nada aconteceu, estamos com uma nova legislatura e esperemos que aconteça aconteça e que, de facto, a UPOP tenha, como sempre teve ao longo destas décadas, um papel fundamental e importante no esclarecimento de toda esta situação. Uma breve nota para dizer, a UPOP esteve na gênese da optometria em Portugal, sempre acompanhou, esteve na gênese da criação dos cursos ligados à optometria, seja na Universidade do Minho, seja na Universidade da Beira Interior e seja mais recentemente no ISEC em Lisboa. Exatamente nesta perspectiva, sempre atuante, sempre presente, de não só regulamentar, como dotar de todos os meios e todos os mecanismos os optometristas para exercerem a profissão, tendo sempre como pano de fundo aquilo que é fundamental, que é a saúde visual das pessoas. E não se confunde, e o professor Henrique Nascimento depois irá explicar isso melhor, não se confunde com outras profissões, designadamente com os oftalmologistas. São profissões complementares, são profissões diferentes e, portanto, devem ser consideradas. Também referir que a UPOP, desde sempre, foi a única entidade, e até mesmo antes de serem criados os cursos universitários de optometria, foi a única entidade, através da sua escola, a Escola Portuguesa de Óptica Ocular, foi a única entidade, uma entidade regulamentada e autorizada pelo Ministério da Educação, a ministrar cursos de optometria, sempre com certificação, e a entidade que, para o efeito, também habilita os optometristas a exercer, concedendo-lhes não só formação contínua, que garante, de facto, o bom exercício da profissão, como emitindo as respectivas cédulas profissionais para que a profissão possa ser exercida por quem, dentro dos seus pares, reconhece os profissionais que estão aptos a fazer. E a aptidão é aferida pela qualificação teórica e pela formação contínua, que é obrigatória no seio da UPOP para que os profissionais possam continuar a exercer a profissão. Volto a dizer, sempre com o objetivo final, primeiro e final, de salvaguardar a saúde visual dos cidadãos. Posto isto, passo a palavra ao Sr. Presidente para que possa esclarecer um bocadinho melhor o que é efetivamente a optometria. Muito obrigado.
Bom, então eu vou tentar ser sucinto também, em 5 minutos. 6. E vou um bocadinho mais atrás, vou ao ano de 1905. Em 1905, nos Estados Unidos, foi criada uma profissão que tentava colmatar as insuficiências que havia num país imenso, como é os Estados Unidos, em que a oftalmologia não conseguia cobrir as necessidades básicas em termos de visão das pessoas. Portanto, eu quero ver ao perto e não vejo, eu quero ver ao longe, quero ver o quadro e não vejo. Portanto, ou seja, questões que não estão ligadas, poderão estar eventualmente num ou noutro ponto, mas 90% ou 80% lá, das situações não estão ligadas a patologia nenhuma. Portanto, é uma questão física, e talvez por isso nós em Portugal tivéssemos efetivamente começado por um departamento de física de duas universidades. Neste momento, esses cursos já não estão nesses departamentos, portanto, já se estão autonomizaram, exatamente, era esse o termo. Isto para dizer, efetivamente, isto. Nós, há 40 anos, sensivelmente, sentimos a mesma necessidade em Portugal, infelizmente. Portanto, nós andamos sempre um pouco, hoje em dia já não, mas há 40 anos, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, estaríamos numa situação quase idêntica, onde tínhamos cerca de 400 oftalmologistas para o país inteiro. E, portanto, havia a maior parte dos indivíduos fazia o primeiro exame de visão ou ia a primeira vez ao oftalmologista quando começava a notar que via mal. Portanto, até lá, até podia ter uma doença que provavelmente ninguém sabia. Obviamente que as coisas mudaram, mas foi... Isto só para dar um exemplo do que é que tem sido, onde é que a optometria se tem implantado e porquê eventualmente. Se calhar o único país em que as coisas não começaram por uma necessidade da população ter acesso a coisas básicas como eu quero uns óculos para ler, talvez tenha sido a Inglaterra, o Reino Unido, porque sempre foi um país, era um país europeu, portanto um país antigo, portanto em que a optometria está completamente autonomizada também, e portanto e nada tem a ver com ser algum ramo ou alguma, como é que eu ia dizer, algum acessório da oftalmologia, como neste momento, em termos de Serviço Nacional de Saúde, são os ortoptistas. Portanto, os ortoptistas foram, entretanto, criados pelo Serviço Nacional de Saúde e pela oftalmologia, portanto, com o apoio da oftalmologia, precisamente para arranjar um profissional que o ajudasse diretamente nas tarefas do seu dia-a-dia, especialmente em âmbito dos hospitais e do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aqui também já lanço aqui uma pequena perspectiva, porque onde é que aparecem os ortoptistas? No meio disto tudo, não é? Porque temos essa realidade também, não é? Portanto, os ortoptistas. E antes de avançar para esta área, só vos queria dizer mais uma vez que, efetivamente, a optometria não está ou não pretende invadir o espaço de ninguém, muito menos da oftalmologia. Portanto, pretende ser, efetivamente, um complemento, uma profissão que trabalha em conjunto, e isso acontece. Eu trabalho diariamente em colaboração com oftalmologistas. Porquê? Porque o oftalmologista, se eu tenho uma pessoa que diz assim, eu vejo mal, quero uns óculos, e eu deteto alguma coisa, alguma anormalidade, o que é que eu faço logo? Primeiro o oftalmologista. E depois, em ato contínuo, o oftalmologista, se for, porque nem toda a gente quer trabalhar assim, obviamente, cada um é livre de trabalhar como quer, esse oftalmologista, se achar que aquela pessoa não tem problema nenhum e que o que precisa é de umas lentes de contacto ou de uns óculos, não sei o quê, provavelmente enviará para mim outra vez. Portanto, esta é... enviará no aspecto, até podemos estar no mesmo espaço, a pessoa não tem que andar de um lado para o outro. Pronto, isto só para dizer que nós, em lado nenhum, em país nenhum do mundo, se consultarem os organismos internacionais sobre optometria, está lá efetivamente a delimitação do ato optométrico, que é a optometria, portanto, e a optometria, a única coisa que tem que ter capacidade é distinguir o que é bom e o que é mau. Ponto. Não é? Nem tem que se arvorar de fazer diagnósticos. Não é isso? Esse não é o papel do optometrista. O optometrista, neste momento, tem equipamentos, e mesmo antes de os ter sofisticados, tinha os normais, em que lhe permite, e tem conhecimentos para isso, que lhe permite determinar o que é um olho patológico de um olho não patológico e que só precisa de uma correção física. Em questão, penso que ainda tenho um bocadinho... Já passei. Não, queria só estabelecer esta, dizer esta questão em relação aos ortoptistas, ao Serviço Nacional de Saúde. Também sei que tem havido, não sei se têm conhecimento, mas tem havido um pouco de ruído de alguns optometristas em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Não sei se isso vos diz alguma coisa, mas para vos dizer também que eu acho que isso é um caminho que... Quanto a mim, neste momento, não é o caminho mais indicado. Ou seja, nós primeiro precisamos de uma regulamentação do que é o ato optométrico, ou o que é a optometria. E depois, se acharem que nós temos cabimento no Serviço Nacional de Saúde, onde quer que seja, nós estaremos cá para responder a isso. Agora, acho que se está a pôr as coisas um pouco ao contrário. E pronto, basicamente, é isto. Acho que já me excedi.
Muito obrigado por esta vossa primeira intervenção. Passarei agora a palavra... aos senhores deputados, começaria pela senhora deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor coordenador. Em primeiro lugar, bom dia a todos e agradecer, obviamente, a vossa presença aqui hoje e também, obviamente, agradecer a vossa explicação e dizer-vos que isto, do ponto de vista de um leigo, nem sempre é muito fácil aqui perceber aqui o papel de um optometrista, não é? Até é difícil de pronunciar. Tomámos, obviamente, boa nota daquilo que são as vossas preocupações, daquilo que são as vossas dificuldades e também iremos passar agora, também aqui um bocadinho, esta última parte que me fez referência, iremos também passar esta informação aos nossos colegas da Comissão de Saúde, não é? Porque também entendemos que isto aqui é um assunto que é transversal, não só aqui a esta Comissão, mas também à comissão deles. Gostaria também só de fazer aqui mais uma referência, refazer aqui aquilo que também vocês já falaram, ao papel de vocês, à importância que vocês têm também na área da formação, de impulsionadores também, daquilo que é estes cursos todos, não só cursos superiores, mas também outros cursos mais técnico-profissionais nesta área, e também agradecer-vos por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentá-los Agradecer a atualização de informação que aqui nos fazem. Temos perfeita consciência do que está em causa e, portanto, relativamente a isso, o que podemos dizer não é muito diferente do que já se tinha dito no passado, da parte do nosso grupo parlamentar. Disponibilidade para considerar as vossas pretensões e para fazer um debate aqui no Parlamento sobre essa matéria que permita clarificar o exercício da profissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar os representantes da União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses e fiquei com uma questão para que se possa clarificar também aqui, esta audição possa servir para isso. Qual é que é, do ponto de vista da regulamentação, o modelo e que propostas é que tem exatamente para esse modelo de regulamentação, para podermos perceber também qual é que é a vossa perspectiva desse ponto de vista, sendo que o Governo tem um papel importante na regulação ou na regulamentação das variadas profissões e, portanto, queríamos perceber qual é que é a vossa perspectiva desse ponto de vista.
Muito obrigado. Já respondo na sua última intervenção. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria também de cumprimentar a União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses, de agradecer também a exposição inicial que aqui fizeram e colocando isto aqui até com duas dimensões. A questão da regulamentação, que já foi aqui falada, em que nós entendemos que esta é uma responsabilidade primeira, efetivamente, do Governo, aliás, dos Governos, não só deste, mas de muitos outros que estiveram para trás e que também não fizeram esta regulamentação que deveria ter sido feita, desta profissão e de muitas outras. Também diga-se já de passagem que é uma realidade com a qual esta Assembleia também tem sido confrontada. Mas era importante perceber exatamente os aspectos da regulamentação que vocês acham que são efetivamente importantes serem contemplados, para nós também podermos ter essa informação. E gostaria de dizer que, em sede de Orçamento de Estado, ainda neste último Orçamento de Estado, o PCP apresentou uma proposta exatamente neste sentido, tanto no sentido da regulamentação da profissão, como que o Governo a fizesse, naturalmente, como no sentido da integração dos profissionais da optometria no Serviço Nacional de Saúde, que é algo que nós vimos a defender também há vários anos. Infelizmente, entre o voto contra do PS e a abstenção de uma grande parte dos outros grupos parlamentares, sendo que só o PCP e o BE que votaram a favor desta proposta, a proposta acabou por ser rejeitada. Tínhamos uma oportunidade, se calhar, de ter resolvido isto em sede de orçamento, ou pelo menos de dar um sinal que havia uma vontade de se contribuir para resolver esta situação. Isso não foi feito. Naturalmente que isto não nos inibe de continuar a intervir para que isto possa ter lugar, mas não queríamos também nesta audiência, não podíamos deixar de colocar aqui esta informação, porque achamos que também é importante que vocês saibam que, da nossa parte, sim, contam com o nosso apoio àquilo que colocam e com a nossa intervenção para dar exatamente resposta e voz às reivindicações que têm colocado já há bastante tempo aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, tem a oportunidade para uma última intervenção para poder clarificar algumas das questões e até para complementar aquela que foi a vossa primeira intervenção.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então também seguir o figurino inicial. Vamos dividir esta parte da intervenção, pelo menos em duas pessoas, para dizer o seguinte: a questão da regulamentação. A questão da regulamentação é uma questão acerca da qual o POP se tem vindo a debater há muito tempo. O POP teve o ensejo de apresentar, já por mais do que uma vez nesta casa, projetos de regulamentação. Eu penso que há 15 anos, pelo menos, que...
Desde 1980.
Pronto, desde 1980, aliás, há uma história ainda do tempo do Dr. Mário Soares.
Desculpe, só em jeito de graça, é que eu estava em 1983, em 1980 era vice-presidente da União Profissional. Mas, entretanto, ainda aqui estou hoje. Epá, eu só espero, sinceramente, é que eu não morra sem a regulamentação assim, né? Pelo menos já morria mais descansado.
Mas não se tem eternizado no cargo, esteve nessa altura e agora voltou como presidente. E, portanto, desde essa altura e de forma insistente, que o POP tem pugnado e tem apresentado projetos de regulamentação. por mais do que uma vez, entregues nesta casa, projetos no sentido de regulamentar a profissão. À falta disso, o que a UPOP tem feito é autorregulamentar a profissão ao longo destes anos para garantir, de facto, um mínimo, que não é um mínimo, é uma exigência muito grande no exercício da profissão e na qualidade do exercício da profissão, conforme foi dito. Que regulamentação, em traços gerais, é que a UPOP pretende? Pretende uma regulamentação que seja inclusiva, e eu passo a explicar o que é que isto quer dizer. A UPOP existe há 40 anos, fez 40 anos o ano passado, portanto vai a caminho dos 41. Portanto é uma senhora já nesta área, nesta profissão. E portanto a UPOP tem pessoas, temos aqui a prova viva, felizmente, até hoje, do professor Henrique Nascimento, pessoas que estão na profissão há 20, há 30, há 40 anos. E portanto, a primeira questão que tem que ser contemplada numa qualquer regulamentação é a questão da inclusão de todos os profissionais. Não podemos ignorar que existem profissionais que estão nesta profissão há muitos anos, há 20, há 30, há 40 anos, que são regulamentados, autorregulamentados pela UPOP, que têm carteira profissional emitida pela UPOP, que fazem formação contínua obrigatória, 20 horas por ano, para poderem continuar a exercer a profissão e, portanto, a regulamentação não pode ignorar a existência destes profissionais e o reconhecimento destes profissionais pela única entidade que durante muito tempo deu a formação, fez a formação contínua, exigiu a formação contínua e deu a qualificação aos profissionais. Isto porquê? Porque nós temos duas realidades neste momento. Nós temos a realidade dos profissionais que têm não só a experiência, mas têm uma formação que é uma formação inicial, que é um diploma dado pela Escola Portuguesa de Ótica Ocular, ministrada pela UPOP, reconhecida, como disse ministerialmente. Portanto, digamos que é um curso técnico-profissional, que existe há longo tempo, e temos agora os licenciados, que têm uma formação académica. Portanto, há um movimento, os senhores saberão disto também, há um movimento muito grande no sentido de só integrar licenciados na profissão. E, portanto, isto, perdoem-me a expressão, mas há que ser frontal em certas coisas, isto não revela mais do que uma cegueira que não pode ser considerada porque é estar a querer chutar, e desculpem-me novamente a expressão, mas é querer chutar da profissão quem já cá está há muito tempo, que tem cumprido os requisitos, tem sido sujeito a um escrutínio por parte da UPOP para continuar a exercer a profissão e não pode, obviamente, de um momento para o outro ser posto fora da profissão. Portanto, esta é a primeira questão e tem que ser, esta regulamentação tem que ser inclusiva. Tudo isto é um processo dinâmico. Sim, por favor.
Eu vou só complementar, antes que me esqueça, até para situar também os senhores deputados, que, obviamente, antes de nós criarmos os cursos superiores, nós tivemos esta formação antes. Portanto, o que é que acontece? Há pessoas que depois conseguiram fazer a licenciatura. Dou-lhes o exemplo do José Carlos, do vice-presidente. Eu, neste momento, eu comecei com esse curso há 40 anos, ou há 35, ou há 37. Depois consegui fazer a licenciatura. Neste momento fiz o mestrado. Neste momento estou a fazer doutoramento. Há pessoas que não conseguiram fazer isto. Pronto, esta é que é a questão.
Mas que pessoas, não são menos profissionais,
claro,
por causa disso.
Pessoas com a minha idade, pá, que ficaram ali, pronto, até hoje, continuaram a fazer o trabalho delas e bem, continuam a fazer aquilo que o Dr. Bruno estava a dizer, a fazer formações contínuas, mas devido à idade e devido à sua vida, não conseguiram fazer aquilo que nós chamamos o upgrade, ou seja, para licenciado pelo menos, não é? E, portanto, nós neste momento encontramos na nossa associação ainda com pessoas diplomadas, mas que nós lhes damos, acreditamos e lhes damos essa e continuamos a acreditar que eles conseguem exercer a profissão deles tal qual como um licenciado. Só não têm o grau de licenciado. Portanto, e nós temos essas realidades. Temos mais ainda. Somos uma associação que acolhe, inclusivamente, pessoas de outras universidades estrangeiras. Não é? Eu estou a dizer isto porque nós não nos podemos esquecer, os seus deputados vão ser confrontados com isso, e já o sabem, existe outra associação, que é uma associação que foi criada só para englobar os licenciados da Universidade do Minho e da Beira Interior. Ponto. Ou seja, criámos agora outro curso no Instituto Politécnico, que é o ISEC Lisboa, que é um instituto politécnico privado que
faz licenciaturas, e esses não são reconhecidos, por exemplo, por essa associação. Isto só para vos dizer que nós, e aquela palavra inclusão, nós somos inclusivos. Portanto, se a pessoa tem capacidades, se tem curso, se tem licenciatura, pá, seja ela uma licenciatura feita na China, feita no Japão, feita nos Estados Unidos, se é uma licenciatura que é reconhecida pela nossa comissão científica, eu devo dizer que a nossa comissão científica é composta por doutorados das várias áreas da optometria, portanto, doutorados da Universidade Complutense de Madrid, doutorados de universidades portuguesas, portanto, é um conselho científico que diz: sim, senhor, este indivíduo tem uma licenciatura válida e nós aceitamos, portanto, nós somos inclusivos. Temos, efetivamente, aqui este nicho de pessoas que não as queremos deitar fora. Não é? Na pior das hipóteses, aquelas pessoas, em função da idade que têm, isto já estou a pensar numa provável regulamentação. Tem que ter um período, pelo menos um período transitório, não é? Não é como eu já ouvi aqui nesta casa uma deputada dizer: pá, esses indivíduos estão fora completamente, a gente não quer saber deles. A partir de agora, são licenciados. Portanto, isto foi-me dito aqui, não estou a inventar. E, portanto, essa é uma preocupação que nós temos extra. Vamos lá. Portanto, a nossa preocupação em termos de regulamentação é igual a todas as pessoas que defendem e querem uma optometria regulamentada e nas condições em que nós achamos que são válidas, mas nós ainda temos mais. Temos aqui este conjuntinho de pessoas que eu espero que era. Eu tinha que fazer este enquadramento porque senão não se percebia, se calhar, bem o teor da situação. Nós, neste momento, não estamos a fazer. Portanto, suspendemos esse tipo de curso para pessoas que estavam nessas condições. Portanto, neste momento, só licenciados e, portanto, só as três universidades é que estão a efetuar o curso em optometria. Portanto, este problema também, para já, em termos de continuidade, está travado. Portanto, ou seja, não vão aparecer mais pessoas naquela situação. Pronto, acho que...
Só para esclarecer mais uma questão ou duas questões complementares relativamente à regulamentação, que regulamentação é que se quer? Portanto, primeiro de tudo, esta questão da inclusão, segundo, uma regulamentação que defina o que é o ato optométrico e, consequentemente, qual é a função, quais são as competências do optometrista, que não se confunde nem com o optrista, com o ortoptista, peço desculpa, nem com o oftalmologista. Portanto, são funções, são competências, são profissões na área da saúde, volto a dizer, da saúde visual, que se complementam, que trabalham em conjunto nos diversos locais privados e públicos, se for o caso, e essa será a última questão, no sentido de tratar da saúde visual dos cidadãos. E a última questão, isto de forma obviamente muito genérica, porque não queremos também alongar-nos, porque não temos que ser concisos e objetivos, a última questão é o Serviço Nacional de Saúde. E não aparece, e não é dita como última questão por acaso, é porque é efetivamente a última questão e é aquela que não deve ser posta em primeiro lugar, mas sim em último, porque só depois de tudo isto definido, só depois de tudo isto devidamente enquadrado, é que se poderá considerar o sim ou não do enquadramento desta profissão e destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde.
Só dizer, pessoal, mesmo para acabar, em relação a esta situação, quanto a mim, é uma falsa questão e eu vou dizer porquê. Ela vai ser ventilada, provavelmente, por outras pessoas que aqui virão. É uma falsa questão por o seguinte: o Sistema Nacional de Saúde, neste momento, não tem mais pessoas nesses serviços para auxiliar os oftalmologistas nas tarefas da saúde visual. Simplesmente porque não tem capacidade ou não quer, porque eles estão lá, os ortoptistas neste momento, que foram que foi a profissão criada e é regulamentada, inclusivamente, para essa situação, para essa função, não está a ser contratada. Portanto, eles existem, existem cerca de 600 ortoptistas, eles não estão a ser contratados. Portanto, a questão que eu ponho é, portanto, é uma falsa questão esta questão do optometrista ir resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que nós dizemos que não devemos começar por aí. Nós devemos começar por regulamentar a profissão e depois, se nós tivermos, efetivamente, se formos uma mais-valia para o Serviço Nacional de Saúde, tudo bem.
E se o Serviço Nacional de Saúde tiver capacidade?
E se o Serviço Nacional tiver capacidade, porque o que está a acontecer neste momento é que os próprios ortoptistas estão a ir para o nosso campo de ação, para as óticas. Porque tem sido o nosso campo de atuação, os gabinetes autónomos, não é? Mas englobados numa empresa com capacidade económica, não é? Portanto, os próprios ortoptistas que foram criados, entre aspas, esta criação, para servir o Serviço Nacional de Saúde, não estão a ser contratados e estão a vir atuar no nosso meio. Portanto, isto é só para alertar que essa sendo uma situação importante para nós, e quem me dera a mim que houvesse uma regulamentação e que começassem a contratar optometristas para os hospitais públicos, não é? isso era ótimo. Agora, essa não pode ser a centralidade da nossa atividade, não pode estar aí, tem que estar aí antes disso.
Só para responder também aqui um bocadinho à questão, nós estamos na gênese da criação do Conselho Europeu de Optometria e Ótica e também do Conselho Mundial de Optometria e Ótica, do qual fazemos parte e somos membros fundadores, inclusive, e nós o que fazemos é seguir os modelos que estão a ser feitos pela Europa fora, com sucesso, e, portanto, tentamos cooptá-los para nós e também para vos dizer que, dar-vos alguns números dessa mesma realidade e do que é que nós temos. Nós temos cerca de 75 mil optometristas pela Europa toda, portanto somos 27 países membros que têm esta realidade. Portugal tem cerca de 2.800 óticas neste momento, 2.800 optometristas neste momento em Portugal, a trabalhar em 1.800 óticas que temos, e portanto o setor alberga cerca de 9 mil pessoas. Ora, o que eu quero dizer com isto tudo? É que a nossa profissão é de suma importância para darmos uma resposta cabal à saúde ocular dos portugueses, porque nós temos uma porta, somos óticas de proximidade, estamos muito próximos da população e conseguimos rastrear e conseguimos detectar precocemente alguns problemas que as pessoas têm ao nível de visão e sim fazer o reencaminhamento para os oftalmologistas. Portanto, é esse o nosso papel, é um papel de integração, seguindo os modelos que são feitos lá fora, portanto, e tentamos criar isto. Relativamente àquilo que nos dizia, nós obrigado por nos ter agradecido o papel que nós temos feito relativamente à formação. Nós temos estreitas relações com a Casa Pia de Lisboa, com o Instituto Gustavo Eiffel, com o INET, que são institutos que têm uma formação de técnico de ótica ocular, portanto fazem 10º, 11º e 12º ano como técnico de ótica ocular. Depois tínhamos esta outra vertente, que é, tínhamos um curso profissional ministrado pela Escola Portuguesa de Ótica Ocular de 2 anos em optometria, tínhamos, e depois ascendemos para a categoria da licenciatura, então essa sim feita na Universidade do Minho, na Beira Interior e agora mais recentemente no Instituto Superior de Educação e Ciência. Portanto, o sentido é sempre o da evolução, nós temos sempre o nosso foco em mais formação, nós somos um bocadinho apelidados de intransigentes, porque esta questão de obrigatoriamente os optometristas terem que fazer 20 horas de formação profissional é para nós condição sine qua non. Portanto, para terem a vinheta que nós temos, que é passada pela Casa da Moeda, é feita na Casa da Moeda, portanto, é para nós essencial para que as pessoas possam reconhecer o profissional que tem à sua frente e que saibam que não é nenhum qualquer charlatão que ali está a prestar cuidados primários de saúde. Portanto, basicamente era isto que queria dizer, só em jeito de consideração da ideia. Obrigado.
Obrigado. Assim sendo, resta-me agradecer em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao POP, a explanação que aqui fez, dando assim por terminado esta audiência. Muito obrigado a todos.
Com a vossa autorização, iremos mandar um memorando com o enquadramento para esta comissão.
Tudo bem. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado.